da minha conversão foi muito conturbada, assim. Eu lembro que lá em casa nós somos três irmãos, né? Três homens, e eu fui até o último a me voltar para as coisas de Deus, né? Para o caminho do Senhor. E o mais novo foi o primeiro. E ele sempre foi aquele cara que, onde chegava, ele, sabe, muito carismático, fala, conversa com todo mundo. E ele ministrava muito, sabe? Ele ministrava muito. Deus fluía através da vida dele de uma forma impactante, assim. Ele era guiado e tal, era uma coisa impressionante. Mais novo. E eu, na boa, de boa, dizia, isso é coisa para pessoas assim, isso é coisa para mim. Eu estava convencido disso e ponto final. Não estava nem... Eu lembro que a igreja onde nós congregávamos tinha uns cultos que era na terça-feira e nunca dava ninguém. Terça-feira à tarde, já pensou? Aí, esse meu irmão começou, meu amigo, a frequentar esses cultos e começou a tomar a frente ministrando. Rapaz, começou a lotar de gente. Era desse jeito, né? Era desse jeito. E... beleza, ia lá, sabe, eu estar lá já era para mim, já era muito bom, porque assim, como eu disse, eu fui o último a aceitar Jesus, enfim. Só que com o tempo, Deus começou a falar comigo, sabe? Deus começou a falar comigo, Deus começou... Eu lembro que um dos versículos que me chamou, um dos capítulos do versículo da Bíblia que me chamou a atenção foi Salmos, livro de Salmos, né? Que fala como que... nós seremos como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria e suas folhas não murcham. Eu comecei a ler Provérbios, meu amigo. O primeiro livro da Bíblia que eu comecei a ler foi Provérbios. E eu comecei a ver em Provérbios uma sabedoria. Deus começou a abrir meus olhos para o livro de Provérbios que eu nunca tinha prestado atenção. Sabe, eu comecei a ler aquilo ali, aquilo começou a saltar meus olhos, sabe, começou a entrar no meu coração de uma forma que eu ficava maravilhado, velho. Eu dizia, cara, eu nunca vi isso na vida, nunca vi. Na época eu tinha entrado na universidade, aquela descoberta, né? Estava lendo muito sobre... enfim. E aquilo me chamou atenção, começou a me chamar atenção. E quando eu comecei a ver, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e suas folhas não murcham. E tudo quanto você fizer, você será bem-sucedido. E eu comecei a confessar essas coisas. Comecei a confessar, sabe? Começava a confessar, Senhor, eu creio. Você me fará como essa árvore frondosa. E meu amigo tímido, que ninguém, né? Gago, como diz Rihanna.
Ele gaguezava.
Rapaz, e uma vez eu lembro que eu fui fazer um curso pela universidade. E... aliás, antes disso, teve um professor, um grande professor meu na universidade, que nós fomos fazer um curso dele. Ele era aquele professor bem dedicado, sabe? E ele foi fazer, nós fomos fazer um curso, e ele fez várias dinâmicas, que nessas dinâmicas eles iam conhecer, ele ia conhecer a personalidade, um pouco da sua personalidade, do seu jeito. Rapaz, a minha nota foi péssima, eu acho que foi a pior, Herédia. Aí, meu amigo, foi horrível a minha nota, sabe? Foi péssima. Com relação à personalidade, enfim, timidez, essas coisas. E eu cheguei com ele e disse, rapaz, Herédia, eu lembro como se fosse hoje, eu vou mudar, meu amigo, eu vou mudar. Harry, ele é colombiano, Harry, você pode, Harry? E eu lembro que, enfim, a palavra começou a me transformar e tal, eu comecei a deixar essa palavra me transformar. Eu lembro que fui fazer um curso, outro curso pela universidade, e tinha uma dinâmica, depois de muito tempo, né, de alguns meses, sei lá, e eu fui fazer uma dinâmica. E a dinâmica era o seguinte, a gente começava a conversar com uma pessoa que nunca tinha conhecido. E você começava a conversar e contava a sua vida, ela contava dela um pouco, da sua trajetória. E depois você ia ter que fazer um desenho que representasse essa pessoa. E quando ela estava... E essa moça, até uma senhora até. E ela desenhou, velho, uma árvore me representando, com raízes grandes e com muitos frutos. É por isso que quando Murilo me perguntou, Hélio, o que é que a gente vai fazer para logo? E me veio logo isso aí, sabe? Uma árvore. Porque eu vejo que Deus, ele me pegou uma pessoa que não era... Não tinha, meu amigo, não tinha jeito para essas coisas, não tinha... Isso para mim era... Eu fugia disso, velho. Tá falando de público e tal. Mas Deus, Ele está me conduzindo para isso, sabe? Me lançando, sabe? Dizendo, vá-se embora. O caminho é esse. E outra vez eu tive uma visão. Eu estava orando faz alguns anos isso, faz uns 7 anos isso. Eu estava orando numa igrejinha, num culto de oração matutino. E eu vi uma mesa, como se fosse uma mesa. E uma caixa de madeira em cima dessa mesa. Sabe aquelas caixas de levar fruta?
Sim.
Pronto. E eu via essa... Aliás, assim, não era uma mesa. Era essa caixa de madeira com 4 estacas, como se fosse uma mesa. Né? Suspenso, embaixo era areia. E essa mesa e essa caixa de areia estava coberta de areia, até o topo. Isso foi uma visão que eu tive orando. E de repente eu via um brotinho saindo do meio dessa caixa. Um brotinho bem pequenininho saindo, brotando assim. E ela começava a crescer, começava a crescer, começava a crescer. E ela não parava de crescer. E de repente essa árvore se tornava tão grande dentro dessa caixa que ela não suportava. Ela rompeu essa caixa e ela caiu no chão. E as raízes dela começaram a andar. Uma árvore andando, as raízes andando na terra. E de repente ela parava, essa árvore parava, e as raízes penetravam no solo, e ela continuava crescendo. E ela se tornava tão grande, eu via que ela se tornava tão grande quanto um edifício, um edifício grande. Só que ela não tinha galhos próximos ao chão. Os galhos era como se fosse um coqueiro, mais ou menos, para você ter ideia. Não era um coqueiro, mas era mais ou menos como se fosse um coqueiro. E ela só tinha os galhos só ficavam no topo. Não dava para ninguém pegar os frutos. E ela começava a dar frutos, só que as pessoas ficavam. Eu vi uma mulher parada olhando para cima, eu via que ela desejava os frutos, mas ela não conseguia alcançar. Era muito alto. Era um prédio, como se fosse um prédio. Ela ficava olhando e a árvore cheia de frutos. E, de repente, esses frutos começavam a cair no chão. E eles se tornavam... E era tão vasta a quantidade de frutos que caía no chão que as pessoas... Eu via uma multidão comendo esses frutos, alimentando esses frutos. Mas era tão grande a quantidade de frutos no chão que as pessoas não conseguiam pisar no chão. Elas acabavam tendo que pisar os frutos. E elas se alimentando. E de repente eu via pequenos brotos saindo ao lado dessa árvore. E essa árvore, e esses brotos iam nascendo assim ao lado dela, sabe? Nascendo ao lado. E eles caíam no chão e andavam, paravam, mesma coisa, se firmavam no chão e cresciam e se tornavam da mesma altura que essa primeira árvore. Então Deus sempre me falou sobre essa coisa de frutos de árvores. E eu creio, meu irmão, que Deus... E assim, na época que eu me... Um detalhe, na época que eu me voltei para o Senhor, eu lembro que minha mãe, nessa época, minha mãe estava enferma, minha mãe estava com câncer. E depois eu conheci Riane, né? Ela chegou a conhecer minha mãe, mas infelizmente minha mãe veio a falecer. Eu lembro que no dia que minha mãe faleceu... parece que Deus estava dizendo assim, Harry, você vai estar lá no dia. Você vai estar lá, você é a pessoa que vai estar lá. Eu sou de Belém do Pará, né, não tenho familiares aqui, tem uns primos aqui que voltaram, que vieram morar aqui em Natal, mas é só um. E quem nos ajudava bastante era a nossa, era o pessoal da igreja, os irmãos da igreja nos ajudavam muito. Ela passou 6 anos doente, e a gente tendo que ir para de casa, hospital, hospital, casa. E foi nessa jornada que eu conheci o Senhor. Então, assim, eu fui muito... a gente passou, como diz, né, uma prova muito grande na nossa vida, logo de início. E eu vi a mão de Deus, sabe, nessa jornada. Eu vi Deus cuidando da gente, Deus nos fortalecendo, Deus nos firmando. E no dia que ela partiu, meu amigo, eu estava lá. Eu e a gente também estava lá. E eu lembro que quando ela partiu, Riane saiu do quarto, correu para ligar para a mãe, para avisar para as pessoas. E eu estava ali na frente dela, naquela cama, ela morta naquela cama. E o Senhor me disse assim: agora cuide dela, o Senhor me disse, agora cuide dela. Sabe? E assim, eu estou contando isso porque todo mundo tem uma história, né? E assim, eu creio que Deus, ele trabalha na nossa vida de uma forma. Eu não estou dizendo que Deus colocou, de forma alguma, doença na minha mãe, mas assim, Deus usou essa história, essa circunstância que eu passei para me forjar, sabe? Para forjar o meu caráter, para forjar a minha estrutura, sabe? A minha estrutura que eu tenho hoje é uma estrutura completamente diferente, assim, sabe? De alguns anos atrás. Isso faz o quê? Faz 17 anos que eu estou no Senhor. Então, assim, não foi de uma hora para outra que as coisas aconteceram. Não é num estado de dedos, não é uma questão de mágica, não é Deus com uma varinha mágica, muda a pessoa, não é assim. E eu lembro que eu estava em São Paulo e Deus me deu uma palavra, que está aqui em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler a partir do 14. E diz assim, olha: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a língua deles corrói como câncer. Entre eles se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Aí Deus me falou isso aqui, ó. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com este selo: o Senhor conhece os seus. E a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Rapaz, quando Deus me falou isso, o Senhor me disse: o seu ministério vai crescer baseado nessa palavra.
Amém. Amém. Amém.
Sabe,
amém.
O firme fundamento. Eu creio que o que Deus fez comigo e Deus está fazendo comigo é me firmando nesse firme fundamento.
Amém.
Ele está me enraizando nesse fundamento. Sabe? Então, assim, durante esses 17 anos, muitas outras coisas já aconteceram na minha vida, meu irmão. E assim, muitas coisas mesmo, assim, sabe, que eu vi Deus na minha vida, sabe? A questão daqueles que servem a Deus, daqueles que perseveram, está aí, perseverança, sabe? As coisas, meu amigo, coisas acontecem na vida de todos.
É.
Não pense que Deus vai, agora tudo vai ser um mar de rosas. Não vai, meu amigo. As circunstâncias vão se levantar, o diabo, ele é tudo, sabe? Ele está ao derredor, ele procura. Então, assim, ele vem com mentiras, ele vem com circunstâncias, ele se levanta com muitas vezes com sintomas no corpo. E você tem que se levantar na força. Você precisa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder para resistir o diabo. E ele vai fugir de você, sabe? Então, assim, o que eu vejo, sinceramente, sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus me mostrou, Deus me fortaleceu, Deus está me fortalecendo, me firmando, e Deus está dizendo: filho, você já tem condições de ensinar o que você já viveu e você vive. Você tem condições de ensinar algo que realmente funciona para as pessoas.
Amém.
Sabe? E que vai mudar a vida das pessoas.
Amém. Amém.
Sabe? E assim, hoje eu já tenho condições de discipular alguém para que essa pessoa, e conduzir essa pessoa num caminho onde ela vai ver frutos acontecendo na vida dela.
Amém.
Mas, meu irmão, infelizmente, muitos crentes não querem, rapaz, é impressionante, eles não querem, simplesmente eles não querem isso. Eles querem viver uma vidinha normal, sabe, querem ser conduzidos numa vida, sabe, aquela coisa de ir para a igreja domingo. Meu irmão, eu não acredito nisso, eu não acredito em essa coisa de estar na igreja domingo. Isso não funciona, velho, não funciona. Sabe, isso é só uma ilusão, sabe, é só um passatempo, isso é só uma coisa que afaga a sua alma, sabe, você chega lá, tem aquela coisa. Mas o que vai mudar a tua vida, velho, é o teu dia a dia com o Senhor. O que vai mudar você da água para o vinho é a sua comunhão diária com Ele. É isso que vai fazer você ser uma pessoa irreconhecível até por você. Entendeu? Então, assim a gente, eu já fiz... Na igreja onde eu congregava, Instituto Bíblico Verbo da Vida, que é praticamente a mesma coisa do Rema, sabe? Quem trouxe para cá foi o Gerard Foster, que veio junto com o Bud para cá. Eles fizeram o Rema lá em Tulsa. Então, assim, a mesma coisa, a mesma palavra e tal, assim. Depois fiz um Rema, depois fiz escola de ministros. Cara, e eu vejo muito isso dentro das igrejas, até dentro da nossa igreja. Pessoas que se formaram, fizeram bababá, fizeram o mestrado, eu brinco, o mestrado, o pós-doutorado e tal. Mas, cara, não, sabe, eles estão na mesma coisa. Eles estão na mesma coisa, na mesma, não muda. E eu vejo assim, que às vezes não adianta eu estar falando isso para essas pessoas, porque o cara diz, cara, quem é tu para estar falando isso para mim, velho? Sabe? Mas, assim, eu vejo, meu amigo, que é desse jeito, sabe? A pessoa não muda, não muda. O evangelho, irmão, ele precisa, primeiro, precisa lhe impactar. Ele precisa, primeiro, mudar você. Para depois você poder transformar a vida de alguém. Eu não digo assim que... Ah, Harry, então eu me converti ontem. Eu posso evangelizar hoje? Não é isso, não é isso. Você pode evangelizar no mesmo dia. Você pode ser usado por Deus no mesmo dia. Né? Para transformar a vida de alguém. Mas eu quero dizer assim... Às vezes a gente procura ministrar algo para as pessoas que nem a gente vive. Como é que é isso, meu amigo? Né? E a gente não pode, meu amigo. Você precisa conhecer o Senhor, ser conhecido por Ele, meu amigo. Você precisa se deixar ser transformado para que Deus opere através de você.
Amém.
E aí, meu amigo, você vai ver a glória de Deus. Rapaz, ontem fui chamado para ministrar numa conferência das Igrejas de Cristo aqui em Natal. E já é o segundo ano que eu fui chamado. E assim, rapaz, foi glorioso demais. Eu estava ministrando ontem e eu estava lembrando, eu estava ministrando e o Espírito Santo, na hora assim, eu ministrando e o Espírito Santo me lembrando pessoas que eu admirava, que hoje não estão ministrando mais, pessoas que eu admiro ainda. Eu estava lembrando disso, eu disse, meu amigo, Deus, tu me trouxeste para cá. E eu sendo honrado pelas pessoas, sabe? Eu não falo isso com vanglória nenhuma, meu amigo. Deus sabe. Pensa numa coisa que eu não tenho. É assim, cara, Deus usa quem Ele quer.
Isso.
Não existe essa, não. Não existe essa. Rapaz, eu acho isso uma tolice tão grande. A pessoa se vangloriar porque Deus está sendo usado por Deus, cara. Isso é uma besteira, assim. Não, besteira pelo fato da pessoa estar querendo, sim, né? E eu vi que, assim, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele tem um chamado para você, Deus, Ele tem uma vocação onde você vai operar perfeitamente, Deus quer que você opere perfeitamente naquele organismo vivo que é o corpo de Cristo. Deus, Ele tem um lugar para você, né? Onde você vai fluir nos rios do Espírito, onde você vai, você vai conhecer o seu lugar, seja como dedo, seja como boca, seja como olhos, seja como ouvido, seja lá, sei lá, o que Deus vai te fazer. Mas eu creio nisso. Num lugar onde você busca Deus, Deus revela a você quem você é. Não é rema, não é escola de ministros, não é nada disso que vai fazer. É a sua intimidade com Deus. Você vai conhecer você tendo comunhão com o Senhor. E lá, nesse lugar, você vai dizer, Senhor, eu sou uma mão. Pai, eu sou uma mão. Senhor, eu sou uma boca. O teu corpo, eu sou isso, eu sou aquilo. Então Deus vai começar a ligar nisso aí, sabe? Eu creio nisso. Eu creio numa igreja orgânica onde o corpo funciona perfeitamente bem.
Amém.
Onde Deus vai revelar, né, para cada um de nós o que nós somos. A nossa função como ministro, como líder, é apenas conduzir o povo até essa porta de entrada. Rapaz, quando eu comecei a ter essa consciência, quando eu comecei a buscar Deus e comecei a ter essa consciência, a impressão que eu tive era como se eu estivesse lutando contra a minha própria carne, sabe? E mais ou menos assim, era como se eu tivesse uma parede na minha frente. bloco de concreto na minha frente, onde eu estava tentando, sabe? Empurrar aquilo, empurrar, empurrar. E era como se fosse uma película, não sei. E eu estava tentando empurrar, tentar sair daquele meu ambiente natural para entrar num ambiente sobrenatural, sabe? E nesse processo de oração em línguas, nesse processo de jejum, nesse processo de adoração, foi aonde eu consegui romper com essa película, sabe? Com essa divisão, eu não sei explicar direito, mas quando... sabe? E você começa a entrar num outro nível, onde você começa a descobrir. No início, quando eu comecei a ler Provérbios, eu comecei eu me encantei de primeira, assim, com a palavra. Mas depois que eu comecei a ter... Depois de anos, olha só, depois de anos, minha amiga. Eu poderia ter feito isso há muitos anos atrás. Né? Eu cometi ainda muitos erros. Eu poderia estar fazendo isso aqui há muito mais tempo. Mas é Deus que nos barra, não. É a nossa... Somos nós, meu amigo. Somos nós mesmo que atrasamos o agir de Deus. Né? E quando eu passei desse muro que me impedia, sabe, de desfrutar desse sobrenatural, rapaz, foi impressionante. É impressionante. Rapaz, você começa a compreender não somente a palavra, mas você começa a entender Deus mais claramente. É como Paulo, eu lembro muito de Gálatas, quando Paulo diz assim, olha, o que eu aprendi de Deus não foi homem que me ensinou. É lógico que os homens vão nos ensinar muitas coisas, não é verdade? Os homens, aqui vocês estão aprendendo alguma coisa. Mas, irmão, quando você começa a aprender do Espírito, é completamente diferente. É completamente diferente. Sabe, existe uma sujeição da sua parte, existe uma submissão da sua parte, onde você se torna mais manso, onde você se torna mais humilde, onde você se torna mais misericordioso com as pessoas, sabe? Essa soberba é despedaçada, porque você se vê. Eu digo que você, quando você começa a entender isso, é como se você se apresentar diante de Deus nu, completamente nu, você não tem absolutamente nada para oferecer a Ele, você não tem nada. Sabe, você se vê completamente, sabe, você vê as suas falhas, você vê todos os seus defeitos, e você diz assim, Senhor, o que, que eu posso te dar? O que, que eu posso oferecer por ti, Senhor? Sabe, nós não temos absolutamente nada, irmão. Tudo que nós somos, tudo que nós temos vem dEle. Se nós temos alguma coisa para adorar a Deus, essa adoração vem dEle. Se nós amamos o Senhor, o amor que nós temos por Ele vem dEle. Então, nós não temos absolutamente nada. Então, isso te esvazia, isso te dá uma segurança, porque você diz que não é você. Ontem eu fui ministrar, não preparei nada. Eu li algumas coisas e queriam que eu falasse sobre honra. Mas, sabe, eu sei que é Deus. Eu sei que é Deus. Você só precisa se encher dEle. E você vai ser como um manancial. Você vai ser como uma fonte. Sabe, na hora que você vai ministrar, cara, ministrar louvor, eu creio muito nisso, cara, no fluir do Espírito, onde você vai não cantar nem música de outras pessoas, cara, você vai cantar, você vai ser guiado, você vai, sabe, você vai sair palavras que você nunca imaginou que você ia falar aquilo, sabe, eu creio nisso, é isso que Deus tem me ensinado. Amém. E é isso que eu quero passar para vocês, é isso que eu quero transmitir para os jovens, sabe, eu vejo hoje muitos jovens, cara, muitos, não só jovens, adultos mesmo, sofrendo com depressão, suicídios, cara, se matando, sabe, e o diabo enganando, pervertendo a mente das pessoas, e nós fomos chamados pelo Senhor para romper com os grilhões da morte, do inferno, nós fomos chamados pelo Senhor para despedaçar o jugo, esse jugo de mentira, de opressão, cara, e Deus pode fazer isso aonde você estiver. Rapaz, quantos testemunhos tem surgido, até no meu trabalho, eu cortando cabelo. Pessoa cortando cabelo, velho. E as coisas, Deus tem trazido pessoas, tem feito as coisas acontecerem, enfim. E assim, é isso que eu quero transmitir para vocês. É o que Deus tem me dado, sabe? O que Deus tem me ensinado. Porque eu tenho certeza que eu quero mostrar para vocês esse firme fundamento. É tornar os jovens inabaláveis.
Amém.
Deus quer levantar jovens.
Amém.
Inabaláveis, onde eles, amém, não vão ser levados por vento de doutrina. Irmãos, como eu já fui levado por vento de doutrina. Eu já fui levado por vento de doutrina. Eu já fui um incauto. Né? Eu sei o que é isso, eu já errei. Hoje, até os meus erros, hoje eu me serviram de olhar para as pessoas com mais compaixão. Né? E ao invés de jogar pedras, né, e essas coisas, e amar as pessoas. E eu creio, cara, que Deus quer isso de mim, e Deus quer nos levar para esse lugar.
Amém.
Eu, chamar vocês aqui é porque, assim, vocês, né, são líderes também. Vocês são líderes. E Deus, Ele quer nos fortalecer, quer nos deixar firmes para nós poder, para a gente poder influenciar outros jovens.
Amém.
De forma correta.
Amém.
Sabe? Ninguém é perfeito. Eu não espero perfeição de ninguém. Né? Eu não espero que a gente... Uma performance, eu não espero... Meu amigo, seja você, cara. Seja você mesmo. Não queira ser quem você não é, sabe? Seja você, seja transparente, seja verdadeiro, sabe? Se você tiver com problema, Harry, eu estou passando por isso aqui, velho. Me ajuda aí. E a gente vai ajudar como for possível, certo? Deus tem colocado, rapaz, um amor por pessoas no meu coração muito grande, sabe? Eu vejo isso, Deus, é Deus que está fazendo isso. Eu tenho esse chamado, essa vocação para pastorear. E eu quero ajudar vocês, meu irmão. Quero ajudar vocês. Meu intuito não é nada de... Eu já tive essa coisa de ministério, de tal. Meu irmão, não é. Sinceramente, não é para mim. Eu sei que Deus quer isso e as coisas vão acontecer. Estão acontecendo já. Mas, assim, eu não busco ser visto, eu não busco, sabe, impressionar ninguém. Nada disso, velho. Nada disso. E eu não quero ninguém assim. Eu não quero gente assim. Assim... sabe, querendo mostrar uma coisa até que nem está vivendo. Amigo, seja você. Você está passando por uma circunstância, às vezes eu postei até nesses áudios que eu mando, eu postei uma vez falando sobre depressão e tal, e às vezes as pessoas ouvem isso, depois eu vou até falar sobre isso, as pessoas ouvem e elas, eu não posso mostrar minhas fraquezas. Isso é um erro. Eu não posso mostrar que eu estou precisando de ajuda, eu tenho que mostrar... Um formato inabalável o tempo todo. Não, minha amiga, eu não quero isso, não. Eu quero que, se você está passando por uma coisa, meu amigo, me fale. Eu quero, não sofra só, não. A gente passa, meu amigo, eu passo circunstâncias o tempo todo. Praticamente todos os dias eu tenho que romper com isso. Sabe? Eu conheço a minha carne, eu conheço a minha estrutura. Se a gente não tiver em Cristo o tempo inteiro, a gente vai... Né? O natural é muito forte, os impulsos da nossa alma são muito fortes, meu amigo. Os argumentos da nossa alma são muito convincentes. De vez em quando eu me encontro pensando uma coisa que aí eu tenho que parar. Ei, meu amigo, que é isso? Não é dessa forma, não. Pensando de forma natural. Então, assim, eu não quero isso. Eu quero pessoas que se abram verdadeiramente. Que sejam verdadeiros, né? E a gente vai crescer junto.
Amém.
Eu creio que Deus vai levantar grandes árvores.
Amém.
Cheias de frutos.
Amém.
E pessoas vão desejar esses frutos, cara.
Amém.
É muito bom ser usado por Deus. É um prazer, é uma honra servir, velho. Eu entendo que Jesus disse, olha, mais bem-aventurado... é dado que receber, muito mais, o prazer é infinitamente maior do que você está recebendo, é muito melhor dar, velho. É muito melhor você ofertar a sua vida, muito mais prazeroso, mas isso é no Espírito, meu irmão. Eu creio numa vida no Espírito.
Amém.
É nisso que eu creio. Eu não falo sobre, eu não prego, eu não defendo igreja. Você nunca vai me ver defendendo igreja, você nunca vai me ver defendendo placa, denominação. Eu não faço isso, cara. Eu não faço isso. Eu amo a igreja onde eu congrego. eu reconheço, Deus me chamou para ali, Deus me quer ali. Então, assim, eu honro meu pastor, Gelson é uma bênção. Eu vejo, uma coisa que eu vejo em Gelson e Cida, aqui falando de Gelson e Cida, eu vejo unidade naquele casal. Isso me impressiona, sabe? Essa unidade deles vai levar eles a lugares que eles nem imaginam. Você sabia disso? Essa unidade. Onde há unidade, Deus ordena a bênção. Agora, se não houver unidade, se houver falta de união, meu amigo, não tem como. Vai cair. Então, no reino de Deus não funciona essa coisa de quem é o maior. Não funciona isso. Isso aí é besteira. O que é que funciona, Harry? Você tem que ser como uma criança. Se você não for como uma criança, de modo algum, você vai conhecer o que eu estou falando. Uma criança, ela é pura. Uma criança, ela recebe, meu amigo, com pureza. Ela não precisa de muito bababá, bebebebe. Ela não precisa de você, sabe, tentar convencer, argumentar. Não, a criança, ela recebe com mansidão. Esse tipo de atitude que nós precisamos ter. Amém?
Amém.
Amém. Quando Jailson, olha, eu lembro quando Jailson veio para cá, cara. Eu lembro quando Jesus veio para cá. A gente estava para ir embora, não foi? Para São Paulo. Mas assim, cara, muito homem, muito trabalhador, pegou firme ali. Com certeza pouca gente acreditou nele. Mas Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são.
Amém.
Deus é especialista nisso. Não é o quão habilidoso você é, meu amigo. É quão criança, no bom sentido da palavra, você é para acreditar na visão que Deus lhe deu. Amém? E é isso que Deus ama, meu amigo. Um coração disponível, um coração simples, um coração que ama, um coração que está preparado para pegar toda boa, né? Botar a mão e avançar. Então, assim, enfim, é isso que eu gostaria de transmitir para vocês. Eu estou sendo super sincero com vocês. É isso aqui. Eu sou assim, né? Sou assim. Eu gostaria muito da ajuda de vocês. Eu preciso de vocês. Ninguém faz nada só. Ninguém é autossuficiente no reino. Eu preciso da ajuda de vocês. Porque a gente vai fazer em Cristo muito mais, abundantemente além do que a gente pensa ou pede. Amém. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês era acerca dos cultos, né? Eu estou trabalhando demais, eu estou muito atarefado. Tem dias que eu saio de casa, eu saio do trabalho já, cheguei a sair do trabalho 8h30. Né? Então, assim, eu estava vendo, eu disse, meu amigo, eu estou dedicando meu tempo inteiro para trabalho. Eu digo, Senhor, eu não quero isso não, eu quero honrar o que você me deu. E Deus me deu vocês, cara. Deus me deu os jovens. Eu quero honrar isso aí, eu quero ser fiel e ofertar minha vida a favor de vocês. E eu falei com o Cida para a gente fazer pelo menos, eu soube que tem um culto das mulheres, né? Um sábado.
Sábado, é o último, né? Sempre o último do mês, né?
Pronto. Então eu quero fazer assim pelo menos 3 vezes na semana, culto dos jovens, né?
Na semana
não. No mês, no mês.
No mês.
Três.
É,
três sábados no mês.
Para o culto das mulheres e os outros 3 para os homens.
Isso. E para a gente se encontrar mais, um culto, minha amiga, é muito pouco, sabe? Muito pouco, né?
Fica um espaço muito longo, né,
Deus? E demais. Olha, quanto tempo faz que a gente não tem?
E
os
jovens
precisam. E às vezes não tem, né? Às vezes fica uma vez por mês. Né?
Às vezes nem tem, aí não fica nada.
Às vezes também, né? A gente não precisa nem fazer lá na igreja. Pegar, às vezes, fazer um culto na praia.
Isso,
é, também. Fazer um culto
na praia.
Depois a gente vem entrosar os jovens.
É verdade.
Eles são atraídos por novidade, por coisa diferente. Né? Aquela
nós
história.
Temos cadeira, a gente tem tudo.
Pronto, olha, é isso que eu quero.
Cadeira, né? Sentar no
Às vezes faz uma vez na praia, uma vez faz aqui mesmo, tem um monte de espaço aqui, faz aqui mesmo.
Mas uma vigília.
Sim, com certeza, com certeza.
No sábado para o domingo.
Divulgação também, que eu coloquei lá no grupo. Né?
Eu vi, você falou.
A gente tá pecando isso aí.
Volta muito em cima,
às
né?
Às vezes, vamos supor, vai ser dia 3, a gente coloca na última semana. Aí eu acho que
dá tempo, né?
Fica muito divulgável para o pessoal ver.
Tem que estar sempre...
E assim, é bom falando antes, quando a gente já tem a data, já pode estar divulgando. Quando
tá já começa, é verdade.
Porque às vezes o pessoal não marca nada, né? Você quer chamar e chama assim, ah, tem alguma coisa para fazer, fica para a próxima. Né?
É, conforme for, a gente pega, pede para o pastor a Kombi, bota a a gente vai lá, busca de carro.
Ou às vezes, se tiver algum evento lá na igreja mesmo, lá, a gente usa o espaço Kids. Né?
Já foi,
usado ali, a gente pode usar ali, é a caminhão. A gente pode usar até aquela área ali, que não pode ficar parado. Isso, eu, porque o jovem quer isso.
O que eu acho interessante dessa questão itinerante assim também, é o fato de agregar também outros que não são crentes, né?
Pois é.
Num lugar que você já está, às vezes, atrai muito mais.
Porque
há um preconceito muito grande já com relação à igreja, né?
Para a igreja, então,
quando fica itinerante assim...
Quando fala para o colega, eu vou para a igreja. Como assim você vai para a igreja? Coisa quadrada, você vamos ali, vamos para a sorveteria, qualquer outro lugar, e aí acaba sendo atraído.
Às vezes até aquela coisa, de forma esporádica, tem um grupo ali numa praia, tem alguém que está passando por ali, mas rapaz, que coisa interessante, o que aquilo ali, e já se achega, já, né? Além da divulgação, você ainda ganha aquelas pessoas que estão por ali, alheia, que acaba sendo atraída.
Aqui em Ponta Negra, geralmente, agora que parou, né? Mas todo final de semana, todo sábado, tem o Luau dos Jovens. Eu não sei qual que é a igreja, mas eles colocam... Mas é praticamente quase todo final de semana. Eles colocam as tochas...
Será que não é bola, não?
Na beira mesmo. Bastante
bola de neve é que gosta.
Olha, é lindo demais. E a gente fica ali só ouvindo...
A gente conhece o dono de uma barraca lá, ele já falou, como quiser fazer lá. Ele já
tem essas cadeiras,
tem tudo lá.
Se não quiser sentar, pode pegar a cadeira, se quiser fazer um culto.
Aonde isso?
Bota Negra.
Bota Negra.
É mais pro final da praia.
Mas careca, ó.
É.
Tem cadeira, tem
tudo.
Se precisar,
você pode abrir o primeiro culto desse ano?
É, podia abrir.
Uma coisa bem diferente, né?
Assim, eu gosto disso, né?
O dia 3 agora, tá marcado já o culto do jovem lá na igreja.
Como é o nome dele?
Não.
Ah, não foi não?
Não. Dia 3, né? Mas a gente poderia marcar jogo agora pra gente fazer isso aí.
É, vamos ver com a Juliana, né? Que ela fica com essa parte de eventos aí. Pra ver quando não vai ter nada. Uma data livre. Porque às vezes
mas dá pro jogo,
mas não dá pra gente que é no Ministério de Música.
Ah, entendi. Tá.
Vamos ver com a Juliana, que ela fica...
Porque como sempre tem essa questão de... Agora vai ter muita aula demonstrativa, né? Eu creio que vai ter bastante,
até março,
o começo das aulas. Então ela vai fazer bastante aula demonstrativa. Entendi.
Mas as aulas demonstrativas são
durante a semana.
É. Às vezes eles pegam. Se não tiver, tipo, pronto, agora vai ter conferência dos dois. Mas às vezes ele pode pegar
mas
um sábado.
Mas o bom é a gente fazer num sábado, sabe? Porque...
Sábado é o melhor dia de semana.
Porque a semana não tem conta. Nem pra mim dá.
Tem que ser sempre um sábado, né? Tem que ser sábado.
Você já marcou com algum ministro?
Não, porque vai deixar só eu mesmo.
Não tenho como.
Durante a semana, os jovens também já não... Eles querem no sábado. Porque daí a galera se reúne, fica batendo
papo. E é bem mais livre o sábado,
No outro dia pode não ter essa coisa de chegar cedo em casa para...
Isso, aí tem os pais também que não vão deixar.
Não, eu tava pensando nisso. Tem jovens que trabalham, né? Tava pensando nisso.
O Merec não quer...